começando o segundo episódio, podcast mais querido desse Brasil, que é o Parede Amarela. E o tema de hoje vai ser um tema muito massa. O tema é: pare de te deixar em segundo plano. Meu nome é Michael Liederman e estou pronto para começar esse episódio.
E aí, galera, beleza?
Eu é Vinícius Rolim, preparado para o segundo episódio do Parede Amarela. E o nosso tema de hoje é: para de se deixar em segundo plano, é isso?
Para de te deixar em segundo plano, isso.
Para de se deixar em segundo plano, que eu acho que é uma coisa que acontece com a gente sempre na vida, por um momento ou outro, por uma situação ou outra, ou por uma pessoa ou outra. Então a gente vai discutir isso aqui, porque eu acho que é um problema que todo mundo enfrenta em algum momento, e ver como isso é uma bosta e faz mal pra você.
Durante toda a minha vida, eu me deixei em segundo plano. Eu sou uma pessoa que eu penso muito nas outras pessoas antes de pensar em mim. Então, em qualquer coisa. Quando eu entrei num relacionamento, foi assim. Eu sempre pensei mais na outra pessoa do que pensei em mim. Com questão familiar, eu sempre penso na minha família antes de pensar em mim. Com questões de até amigos, de tipo, pensar mais nos amigos do que pensar em mim. E eu percebi, depois de 21 anos vivendo assim, que isso me fez muito mal. E isso não me fez ser o Michael de verdade, assim. Então eu comecei a me deixar em primeiro plano e deixar esse entorno ao segundo plano. Eu sei que tem coisas na vida que a gente tem que deixar em primeiro plano, são coisas importantes. Como se a gente engata um relacionamento e você quer que esse relacionamento dure, você tem que levar considerações do relacionamento e tem que deixar algumas coisas do relacionamento em primeiro plano. Às vezes não acontece, mas tem que deixar.
Mano, então, eu acho que eu não tenho um entendimento tão bem quanto o primeiro plano e segundo plano do Michael,
porque eu acho que poucas vezes eu percebi isso na minha vida.
Mas eu acho que isso é uma coisa meio comum que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida, principalmente por pessoas, situações que a gente acha que vai ser positivas pra gente. Então eu percebi que eu me deixava muito em segundo plano em algumas coisas do meu relacionamento. Eu sei que eu me deixei em segundo plano em algumas questões familiares, muito lá atrás. Mas, por exemplo, uma coisa que eu vejo frequentemente que eu me deixo em segundo plano, principalmente profissionalmente. E eu sou freelancer. E se eu tenho que cumprir um prazo pra um cliente, porra, eu vou me matar pra cumprir o prazo, sabe? Mas se é um prazo pra mim, de alguma coisa, que, sei lá, eu quero escrever um texto, e eu quero escrever esse texto por mim, mas é um prazo que eu faço comigo, assim, Vinícius, tem que escrever esse texto até sábado. Quando chega no sábado, eu não fiz, e tipo, eu só dou um tapinha nas minhas costas e falar, tudo bem, não foi dessa vez, sabe? E eu percebo isso como extremamente prejudicial, porque pra mim não é tão importante quanto pros outros, sabe? E acho que é importante a gente aprender a lidar com questões de primeiro plano e segundo plano, se deixar em segundo plano, porque as coisas pra você importam tanto quanto pros outros, se não até mais.
Uma coisa que eu tenho bem clara que aconteceu comigo no último ano é que eu entrei em um relacionamento e, mano, um relacionamento incrível, maravilhoso, e eu comecei a me dedicar para esse relacionamento porque era o meu primeiro relacionamento. Há um ano atrás eu fazia aula de música, era uma coisa que eu gostava muito. E por uma situação que ocorreu na minha vida, eu tive que largar e dar mais valor a outra coisa que, querendo ou não, indiretamente me afetava, mas que não era extremamente relacionada a mim. Então, eu deixei de fazer algo que eu gostava pra pensar em outra pessoa. Então, muitas vezes já deixei de fazer cursos, já deixei de ter uma vida social pra poder pensar em algo maior ou em outra pessoa. Fazer isso em curto prazo é muito bom, mas ao longo prazo te faz mal. Então, eu cheguei aos 21 anos com uma carreira semi-consolidada, assim, consegui trabalho todo mês, mesmo sendo freelancer, mas eu não tinha uma vida social, eu não tenho vida social, eu não tinha vida social até 3 meses atrás. E eu percebi que isso me fez muito mal. Aí eu comecei a colocar pontos na minha vida e dar valor às coisas que eu vejo que é bom pra mim. Então eu comecei a me colocar mais em primeiro plano e parar de me deixar em segundo plano.
Não, então, eu acho que a questão de se deixar em segundo plano é quase meio que uma questão, assim, eu acho que existem casos e casos, principalmente questão profissional, porque às vezes você coloca a obrigação do que sim, mas muitas vezes, por exemplo, num relacionamento, é uma via de mão dupla, onde as duas pessoas têm que estar, tipo, iguais ali, né?
Sim.
E você se, assim, você abrir mão de certas coisas é normal, mas quando você tem que fazer isso todo dia, você, tipo, cessa sua vida por outras pessoas, envolve muito uma questão de autoestima também da pessoa, né? A sua. Assim, você acha que você tem que fazer isso pra estar com aquela pessoa. Você acha que você não é bom o bastante se você não fizer isso pra estar com aquela pessoa? Nada a ver. Todo mundo é incrível do jeito que é. É gado por essa pessoa, não seja porque tem alguém que vai querer estar com você sem você ser gado.
Sim, a partir do momento que você tem que deixar de fazer suas coisas, deixar de fazer seus projetos, deixar de conversar com pessoas que você gosta pra poder agradar outra pessoa, mano, isso não tá sendo saudável pra você e isso não vai fazer nenhum sentido se você continuar, entendeu?
É, mano, para de ser gado, velho.
É, tipo, você vai olhar pra trás e vai falar, mano, eu perdi um tempo da minha vida com isso porque eu só me dediquei esse tempo a uma pessoa e esse tempo foi jogado ao léu, assim, foi jogado no lixo porque eu não tive frutos nenhum.
Cansa também ser gado, né? Você dá 100% pra pessoa, a pessoa te dá 50, e tem uma hora que você não aguenta mais dar 100, você começa a dar 50, aí a pessoa já tá dando 20, e aí vai diminuindo até que os dois chegam a zero, e tipo, mas eu acho engraçado a gente falar isso, que agora me lembrou do que a gente tá falando de concessões no relacionamento, me lembrou o termo fantasma lá, o filme que eu gosto pra caramba, do Paul Thomas Anderson, que é tipo, é um casal que o cara é meio cuzão, e só que toda vez que ele fica doente, ele fica, tipo, super sensível, e a esposa tem que cuidar dele, e aí, tipo, ele meio que é no... O grande tchan do filme no final é que ele aceita ficar doente, ou ela envenena ele com umas coisas. Quem não viu tá pegando spoiler, foda-se. Ele vai, ela envenena ele com uns marshmallows numa sopa lá, num omelete. Ele aceita ficar doente porque, tipo, sabe que quando ela fica feliz, tá ligado? Mano, que relacionamento doentio é esse? Ou ela quer manter ele doente, ele aceita ficar doente pra agradar ela.
Se torna totalmente um relacionamento abusivo, assim.
É, total, mas quando você para pra pensar, assim, tira a parte de envenenamento, é algo que acontece em todos os relacionamentos. Sabe? Você age de alguma forma pra deixar a outra pessoa bem, só que isso não faz bem pra você, só que a outra pessoa gosta de você naquele estado, ela aceita que você faça isso, quer que você esteja desse jeito pra você agir dessa forma com ela. Mesmo que tá no século XXI aí, a gente tá todo mundo fudido, velho, né? Tem tanta gente indo pro psicólogo e tudo mais. Não tô falando mal psicólogo, por favor, façam terapia.
Sim, façam terapia, por favor.
Mas o motivo de tanta gente precisar disso tudo é porque a gente é muito mal entendido nesse assunto e vai se fuder. Porra, é a nossa cabeça que a gente tá falando, tá ligado? É relação, nenhum homem é uma ilha, então a gente tem que aprender a se relacionar melhor, aprender, mesmo aprender a se relacionar, aprender como tratar os outros, aprender a respeitar o nosso próprio espaço, sabe?
Quando você for iniciar uma relação de qualquer tipo que for, com qualquer pessoa, você tem que ser 100% você, e a pessoa tem que ser 100% ela, e se vocês baterem, se vocês derem match, isso vai ser bom, entendeu? Isso vai ser a coisa perfeita de um relacionamento. O relacionamento vai durar se isso acontecer. A partir do momento que você tem que mudar o seu posicionamento, a partir do momento que você tem que mudar a sua personalidade pra poder agradar outra pessoa, ou sei lá, acabar deixando de fazer coisas pra poder agradar outra pessoa, você tá te deixando em segundo plano total. Então, acho que o que a gente tenta nesse episódio é levar pra você parar pra pensar e falar, mano, estou me deixando em segundo plano? Estou me deixando em primeiro plano? O que eu devo fazer pra parar de me deixar em segundo plano em algumas questões? O que eu devo fazer pra me dedicar mais a mim mesmo? E estou sendo gado demais? Estou sendo muito egoísta e pensando só em mim em algumas partes, entendeu? Então, acho que esse é o pensamento a partir das coisas que a gente discutiu nesse episódio.
Eu acho que a grande mensagem do episódio é que se valoriza, seu filho da puta. Você vai
se
valorizar
mesmo.
Nem que seja na força do ódio.
Na raça.
Na raça. Nem que seja odiando todo mundo. Se valoriza, seu lazarento.
Depois de ouvir esse episódio, você para pra pensar. Como que tá meu relacionamento? Eu tô sendo 100% eu?
E não é só um relacionamento amoroso. Tipo, pensa no seu relacionamento com sua família.
Sim,
tipo...
sim.
Pais que... Eu sei que é uma relação muito tênue. Existem pais que se anulam totalmente para cuidar do filho. Existem mães que são totalmente narcisistas e fazem as crianças viverem os sonhos delas. Tipo aquelas mães que levam os filhos para concurso de beleza, estilo Pequena Miss Sunshine. Aí é seu filho que nem tem a escolha de se anular ou não e tá sofrendo. Pense nas relações que você tem com toda pessoa que você conhece. Se é uma relação igual, sabe? Aquele amigo que você tem que ficar chamando ele para sair, senão você nunca vai ver o sujeito. Porra, isso é uma relação chata, sabe? É uma amizade. Vocês deviam dois, se gostar e ter interesse no que o outro vai falar e, tipo, tá com a pessoa porque aquilo lá te acrescenta alguma coisa.
Sim, porque você gosta de estar com a pessoa, né?
É, só você ficar correndo atrás da pessoa, tipo, isso é você se colocar no segundo plano, sabe? Por que só você tem que correr atrás dessa pessoa? Essa pessoa não tem interesse nenhum em falar com você? Aquela mina que você mandou um oi no Tinder, ela nunca te respondeu? Mano, foda-se, velho. Tipo, existe tanta mina por aí, existe tanto cara por aí que você mandou oi e ele não te respondeu? Porra. Fiquem tranquilos quanto a isso. Dizem, as pessoas vão gostar de você do jeito que você é.
Seja você, é isso.
Seja você porque você é foda.
E pare de se deixar em segundo plano, sabe? A partir do momento que você se deixar em primeiro plano, você vai ver que suas coisas vão engatar. Você se deixando em primeiro plano num relacionamento, se a pessoa tiver esse mesmo pensamento com quem você está relacionando, o relacionamento vai ficar totalmente saudável e vai engatar. Do lado profissional, se se deixar em primeiro plano, você vai conseguir evoluir profissionalmente, você vai conseguir trabalhar com gosto, sabe?
Total, se valoriza o seu trabalho, sabe? Eu sei que às vezes não dá, é muito difícil fazer, mas aquele chefe que chega pra você e fala, oh, você pode ficar depois do seu horário, tipo, mais 2 horas, você, tipo, não, mano, não dá, já tô trabalhando aqui desde as 8 da manhã. Chega, velho, eu não aguento mais olhar pro esse computador. Depois de um tempo, não faz a diferença qual planilha de Excel eu tô vendo. Eu edito vídeo, depois de um tempo não faz a diferença qual material eu tô olhando, eu não sei mais o que é bom, o que é ruim. Tudo é uma bosta. bosta, porque eu tô cansado para um caralho, a minha saúde importa. Se coloca em primeiro lugar, você precisa de descanso, meu Deus do céu. Você precisa de descanso, de parar de correr atrás da pessoa. Eu acho que a mensagem final desse relacionamento, desse episódio é: a gente sempre vai acabar com uma pergunta. Então, assim, a pergunta eu acho que devia ser: eu tô sendo gado? Já fui gado? Conte algum caso que você foi gado. Porra, todo mundo já foi gado. Não precisa ter vergonha nenhuma em ter sido gado. A questão é você parar de ser gado e se valorizar, sabe? Eu e o Michael já fomos gados. A gente é gado diariamente em diversas situações. E de colocar em segundo lugar e deixar outras pessoas montarem na gente. Então, assim, a gente pode fazer um episódio aqui só de quantas vezes a gente já foi gado. A gente quer saber de vocês. Vocês já foram gado? Vocês estão sendo gado? Todo mundo já foi gado? Todo mundo vai ser? E a ideia é que seja menos.
É, só cabe a você querer continuar sendo gado ou começar a te deixar em primeiro plano. Só cabe a você.
Sim, exatamente.
Essa mudança vai ocorrer a partir do momento que perceber que você está sendo deixado em segundo plano. Então, se você perceber que está sendo deixado em segundo plano, faça algo para mudar isso. Então, eu acho que esse foi o episódio. Espero que vocês tenham gostado.
Deixa a pergunta oficial aí, Michael.
Você já foi gado? Você já se deixou em segundo plano?
Ou você está fazendo isso em situações da sua vida agora?
A gente vai deixar a pergunta na descrição do episódio. E você comente, por favor, mandando um direct pra gente no Instagram, comentando no YouTube, comentando... Eu não sei se no Castbox tem como comentar, acho que não. Mas qualquer plataforma que a gente tiver disponível e dê pra comentar, você comente, que a gente vai ler no próximo episódio. Aí se você quiser que divulgue seu nome, a gente... coloque lá, divulga meu nome, ou se você não quiser, não divulga meu nome.
Anônimo, isso aí.
E a gente não vai julgar, porque, mano, todo mundo passa por isso, e só cabe da gente querer mudar ou não. Mas antes do episódio acabar, a gente vai ler a resposta das perguntas das pessoas do podcast da semana passada. Qual que foi a pergunta, Vini?
A pergunta foi: qual é a maior decepção da sua vida?
É, a gente recebeu umas respostas bem legais pra pergunta difícil, né? Porque, tipo, é difícil pensar, né? Qual foi a maior decepção da sua vida? Eu vou ler de uma pessoa que pediu pra ser anônimo, tá bom? Então vamos respeitar a opinião da pessoa e não falar o nome dela. Mas muito obrigado, você que mandou, a gente vai ler agora. A decepção dela foi: minha maior decepção na vida, até o momento, foi relacionada com o trabalho. Me dediquei durante anos a uma empresa, dei o meu sangue e trabalhei como se fosse meu negócio. No fim, não fui valorizado como ser humano e caí do cavalo. Lição aprendida: faça o seu melhor, mas se coloque em primeiro lugar sempre. Sua saúde mental e física valem mais do que qualquer coisa. E olha que coisa, mano. Combinou muito com o tema do nosso podcast de hoje, né? Que é tipo...
Caralho.
É, não te deixe em segundo lugar.
É.
Foi muito bizarro. Parece que você descobriu o tema do nosso episódio.
Foi.
O que, que você quer falar sobre, cara?
Cara, eu acho que, assim... esse é um tema muito importante que a gente vai tratar mais pra frente. Sobre essa questão, esse lado profissional, né? E... mas é muito triste quando isso acontece, assim. Tipo, eu não sei quanto tempo essa pessoa se dedicou e preso. Mas você não ser valorizado em qualquer coisa já é muito triste.
E pelo que me parece, ela se dedicou durante anos a uma empresa, então foi muito tempo. Parece que ela tinha um cargo alto, né? Porque trabalhou como se fosse um negócio dela. E no fim, ela não foi valorizada como ser humano, não foi valorizada nas escolhas dela e acabou prejudicando mentalmente, fisicamente. Então, o recado dessa resposta é: se preocupe com você em primeiro lugar sempre, e porque o importante na vida é a gente estar saudável mentalmente e fisicamente.
Nada paga sua paz e espírito.
Isso, e o resto a gente vai conquistando, né?
Já emendando aqui, uma das pessoas que mandou foi a minha amiga Júlia, lá de Bauru. E ela respondeu que a maior decepção dela foi confiar demais nas pessoas. Então, tem tudo a ver, tanto com o que o nosso primeiro decepcionado da noite falou, quanto com o nosso tema de hoje, que parece que a decepção das pessoas é sempre se colocar em segundo lugar, né? Então, eu acho que é um problema que, não sei se é a nossa geração que vive, se é uma condição humana de, às vezes, você querer agradar os outros. Essa questão de usar a máscara que faz você ter as interações sociais e ser melhor sucedido nelas, isso te cansa, te machuca, às vezes. E dá pra ver que é, tipo, quase uma coisa incomum, mas o que a galera tem mandando pra gente é isso. Me dediquei a alguma coisa e não fui valorizada. Confiei em alguém e fui enganada, ou também não foi valorizada. Então é algo realmente muito triste, né? É uma bosta.
A maioria das decepções que a gente vai ler durante o final desse episódio foi muito por conta de outras pessoas. Então a maioria das decepções foi por conta de outra pessoa, entendeu? Não foi por conta de si próprio. As pessoas acabaram decepcionando as outras e isso acabou se tornando a maior decepção da pessoa. Isso é muito triste, cara.
Nossa, demais, mano. Porque meio que você tava, tipo, dependente da outra pessoa, sabe? E aí você meio que deu tudo àquela pessoa e a hora que precisou, tipo, de repente ela não tava lá ou alguma coisa assim. O emprego que você... pô, deu tudo ali, seu tempo, seu esforço, seu suor, e de repente, tipo, te mandaram embora, Você vê que, tipo, mano, pra que eu fiz tudo isso, sabe?
E já emendando na terceira resposta, que é uma amiga minha chamada Jéssica, ela respondeu a pergunta falando assim: minha maior decepção foi namorar um cara que marcava de sair comigo, mas desmarcava de última hora. Mano, que horrível isso. Quanto tempo você segurou essa relação, Jéssica? Por favor, tomara que você tenha saído desse barco muito rápido. Mas isso não aconteceu com todo mundo, cara?
Olha, com todo mundo eu não sei. Talvez se não aconteceu, aconteça. Mas, pô, eu só queria deixar isso aqui bem claro. Ser a pantufa de alguém é muito triste, cara. Ser a pantufa é você ser aquela pessoa que você gosta muito de alguém, só que essa pessoa, ela meio que, tipo, te esconde. Ela não quer dar rolê com você, ela não quer te apresentar com os amigos, ela não quer que você esteja no mesmo grupo de amigos. Você só serve pra estar na casa dela. Você é o conforto dela quando ela tá carente. Tirando isso, você não serve pra mais nada, tá ligado? Mano, ser assim pra alguém é horrível, cara. Porque vocês têm que estar iguais, sabe? Se você gosta da pessoa, a pessoa gosta de você, pô, assume logo, sabe? Aceite seu relacionamento, leva ele pra todo lugar. Relacionamento é um negócio pra ser vivido, tipo, inteiramente, assim. Abraço, sabe? E não deixe ninguém ser pantufa. Não seja de ninguém, tudo mais.
Não dependa de ninguém, dependa de si próprio. Então, se o cara desmarcava o rolê com você, mano, foda-se o cara, entendeu? Ele que tá perdendo o rolê.
Foi ele que
É
perdeu,
isso,
isso aí.
né? E não seja pantufa de ninguém.
A gente vai fazer um podcast só disso.
Vamos só fazer um podcast sobre isso. Aguardem. E a última resposta, Vinícius, qual que foi?
E a última que eu quero ler é da minha amiga Isabela, da faculdade. Ela mandou a melhor de todas. Ela falou que a maior decepção dela é que o Bolsonaro ainda não pegou coronavírus. Eu digo ainda porque eu queria emendar isso com. Acho que toda a moral que eu quero deixar para esse episódio é: nunca é tarde para você deixar, você parar de se decepcionar. Porque nós ainda temos chance do Bolsonaro estar com coronavírus amanhã lá, acho que vai sair algum resultado dele. O 80º exame que ele fez, ele já fez mais exames do que passou projeto no Congresso. Mas nunca é tarde para você deixar de se decepcionar. Ainda temos esperança de que o coronavírus vencer essa guerra.
Mas o foda, mano, que se ele pegar coronavírus, um monte de gente tá com coronavírus, né? Porque ele fez a burrice de cumprimentar um monte de eleitor babaca dele, então. Ah, mas apesar que eleitor babaca do Bolsonaro merece morrer
Que
mesmo,
é
então é
isso,
isso.
cara? Essa parte vai cortar, né?
Não vou cortar. Não vou
Não,
cortar.
mas, tipo assim, é porque, mano,
Lula livre.
ao redor dele, tipo assim, ao redor que eu falo é gabinete, é, tipo, ministro, essas coisas, tem umas 120 pessoas infectadas. E é, tipo, como que esse cara tá até agora? E ele não foi infectado. É, tipo, tem um Twitter do filho dele, e é, tipo assim, como que o Lula pode ser honesto se tanta gente ao redor dele é desonesto? Falava dos ministros, tinha todas aquelas histórias do filho do Lula receber alguma coisa e tudo mais. Fala, mano, como que esse cara, como você pode acreditar que esse cara é honesto se tem tanta gente ao redor dele que é ruim? Eu fico, tipo, mano, o mesmo vale pro seu pai, mas o mesmo vale pro seu pai ter a doença, tá ligado? Como você pode acreditar que ele não pegou, sendo que tanta gente ao redor desse maluco tá doente? Dizem que ontem ele teve reunião com o ministro que hoje descobriu o coronavírus 3 vezes, 3 reuniões no dia, sem máscara. O cara, imagina o cara tossindo, ele e o cara numa sala, um tossindo na cara do outro. Relaxa, a nossa decepção vai passar.
Então é isso, espero que você tenha gostado desse episódio. Nos vemos na próxima semana, segunda-feira, meio-dia. Beijão.
Falou, galera. Valeu, hein? Tchau, tchau.